Magazine informativo.
Aqui, no Namibe fala a verdade.
A verdade liberta.
Magazine informativo na Rádio Namibe fala a verdade. Edição de quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Apresentação de Elsa Sukwakwete. Vamos ao desenvolvimento das principais notícias. O governador do Namibe, Arche Mangueira, assumiu liderar campanha de doação de sangue para salvar vidas nos hospitais do Namibe. O governante fez estas declarações à margem da visita da ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, nesta província.
Além do apelo que tornamos público em relação à vacinação, portanto, vai ser uma luta diária, mobilização dos nossos concidadãos para vacinação. O governo provincial do Namibe também propôs a partir de agora ser o grande incentivador para a campanha pública de doação de sangue. Muitas crianças morrem nos nossos hospitais e centros de saúde por falta de sangue. Infelizmente, os doadores são somente familiares. Preciso termos a noção que doar sangue significa salvar vidas e vamos mobilizar toda a sociedade namibense para estar sensível a esse tema e com isso, digamos, evitarmos mortes e protegermos as nossas crianças que são o futuro do país.
As auxiliares de limpeza e protetores escolares no Namibe clamam por vagas no setor da educação. O grito de socorro das mulheres e homens foi manifestado nesta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, à margem do debate sobre as macas no setor da educação no Namibe. Acompanhem o clamor dos cidadãos que dizem estar aflitos e pedem a intervenção das autoridades.
De concreto, o que nos fez vir aqui é injustiça no setor da educação. Ano passado, foi em setembro, escrevemos uma carta para o segundo secretário e o primeiro secretário para ver se velasse no nosso caso, porque nós já estamos há muito tempo a trabalhar. Então, assim que nós chegamos lá no partido, quem nos recebeu é o segundo secretário, que é o senhor Augusto Sabino, que nos recebeu. Assim que ele nos recebeu, nós metemos a nossa questão, escrevemos também a carta, ele leu a carta, nós também explicamos vocalmente. Então, ele disse, vai reunir com o diretor provincial para ver se como é que fica a vossa situação. Depois vamos chamar vocês para ver como é que fica a situação. Nós fomos, éramos 12 elementos que fomos para lá para o partido. Voltamos lá a segunda vez e eles nos disseram, epa, o vosso problema, o governador já está por conhecimento do vosso problema. E o governador escreveu para a ministra e a ministra deu o aval a dizer que este ano já não vai a tempo de tirar um concurso para essas pessoas, mas em janeiro do próximo ano a gente vai tirar um concurso para essas pessoas estarem inseridas. Nós todos ficamos alegres, recolheram todos os nomes em todas as escolas para ver se nós todos entrássemos. Ficamos naquela. Passando uns dias, me incumbiram a responsabilidade de dizer que eu estaria a ligar para eles para saber como é que o nosso processo estava ocorrendo. Eu liguei para o senhor Chamba me disse, estás aonde? Eu estou a trabalhar. Não podes vir aqui? Eu disse, sim, posso vir.
Saí. Quem é o senhor Chamba?
Esse senhor Chamba trabalha no partido. Assim que eu fui para lá, para o partido, cheguei lá, encontrei ele, ele começou a reclamar sozinho. Ah, não, vocês nunca pagaram a segurança social. Mas, na verdade, nós nunca pagamos segurança social porque o dinheiro que nos dão nem para o sustento dos nossos filhos não chega. Nós praticamente trabalhamos com amor à camisola. Um exemplo, eu vivo por trás da comarca. Para sair da minha casa, ir no 5 de abril na centralidade, eu gasto 400 kwanza diariamente. Nos 15 mil, quanto é que fica durante os 23 dias que eu trabalho no mês? Porque nós já viemos a trabalhar há muito tempo. Estamos habituados, queremos ajudar a nossa Angola a subir. Fomos para Luanda, nós éramos para ir mesmo muita gente e ir sentarmos na casa do papai João Lourenço. Mas o dinheiro é que nos fez com que nós não íssemos todos em Luanda. Fui só eu como Carolina que fui em Luanda. Posto lá, entreguei a carta lá no Ministério da Educação. De segundo dizem que nós não recebemos o ofício. Quem recebeu o ofício é o senhor diretor provincial. Fomos lá lhe perguntar o que é que vinha a dizer no ofício. Ele respondeu a dizer que a ministra só perguntou o que é que está se passar aqui. Nas nossas orelhas passou uma abelha que nos disse que a ministra não falou nada disso. A ministra disse que para abrir o concurso interno. Então, como são 900, são muitos, não tem vaga para essas pessoas todas. Então, que o senhor diretor tinha que tirar uma parte desse pessoal para meter dentro e o outro pessoal esperarem. Mas o diretor diz que a ministra mandou perguntar o que está se passando aqui. Mas agora que estamos a ouvir que a ministra vai vir para aqui, para nossa casa. Ministra, por favor, Por amor de Deus, você sendo mãe, sente a dor das outras mães. 20 anos, 15 anos, 14 anos, 16 anos a trabalhar. Amor à camisola. Sou mesmo aqui no sul, porque se fosse no Ana, ninguém poderia aturar isso aí.
Havia um concurso público na área dos administrativos, protetores escolares. Então se fez esse concurso em 2016 e só aprovaram apenas 75 elementos. Esses 75 elementos entraram como efetivo. Nós ficamos na lista B. Nos disseram que vocês não serão efetivados porque o valor lá da finança não foi suficiente. Apenas os documentos foram visados desde 2016. Até hoje, estamos sempre a trabalhar. Nós, como protetores, estamos a trabalhar nas escolas, mas só que nós somos efetivos. Não ganhamos o dinheiro que os colegas que entraram em 2016 ganham. Então, nós estamos preocupados com isso para ver se resolve o nosso problema.
O que nós queremos é que não despedir as pessoas sem nenhuma garantia. Vamos para casa sem nenhuma garantia. Nós trabalhamos tarde. O governo ou a ministra deve mesmo ouvir essa nossa questão. Na parte dos protetores, da limpeza. E o Namib é a única província mais organizada a nível nacional. A cidade mais limpa na parte das escolas. E não é reconhecida.
As mulheres feirantes no Cunene intentaram uma ação judicial contra o governo local pela destruição da feira de negócio. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Mulheres feirantes de Ondiva intentaram uma ação judicial contra o governo da província do Cunene, desapontadas com os danos causados às mulheres empreendedoras e empresários expositores pela destruição da feira de Ondiva, ato atribuído à administração municipal local sem um suposto aviso prévio às vítimas. Durante os debates sobre a situação social da província do Cunene, as mulheres visadas exigem uma indemnização em tribunal no processo civil número 31/2020 de 20 de abril, um montante de 2 bilhões e 500 milhões de kwanzas pelos danos causados a mais de 130 feirantes entre empresários locais. Vitória Devama.
O governo nos surpreendeu que a feira vai ser destruída. Vieram nos avisar 20 horas, dia 4, que temos que sair fora da feira, que até dia seguinte, dia 5, que deveremos nos retirar até 12 horas. E ponto. Uma dor. Aquilo afetou muito, afetou. Eu aqui no meu caso que eu estou a falar, eu estava grávida de 7 meses, com aquele estresse perdi meu bebê. Dia 6 de dezembro. Aquilo atingiu, chocou. Não fui a única. Também teve uns colegas, até senhores, apanharam recaída, foram para o hospital.
Quem também não se coibiu e pressiona a governação de Jardina, Olipama de Dalelwa, a indemnizar os visados, é a cidadã Esterli Feni.
Fizemos aquilo que poderíamos fazer, escrevemos, tirou-nos tudo. Precisamos que o governo faça alguma coisa. Por que que em outras províncias as pessoas são indemnizadas e aqui no Cunene não?
Osvaldo Chelequela.
Há muito espaço no Cunene para se fazer um hospital ou qualquer. E conforme eu tenho sempre dito, eu pessoalmente não sou contra a questão de construção de um hospital. O hospital é bem-vindo. Sou muito contra da maneira como se tratou o processo de retirar as empresas, os empresários e os empreendedores daquele lugar. Porque nós já tínhamos estruturas aí definidas, em que já investimos o nosso capital privado. Eu, por exemplo, sou vice-presidente da Câmara dos Empresários. São pessoas que fazem sujar muitas das vezes o nome de um partido.
Para Jerônimo Antônio.
Quem governa não pode incentivar a ilegalidade. Foi uma usurpação, porque nós temos visto em Luanda, quando lhes são retirados, há um processo de indemnização, há um processo de concertação antes. Então é essa igualdade que nós queremos, que as pessoas também do Cunene sejam tratadas da mesma forma. Agora vemos o senhor presidente da República vem inaugurar o espaço, que não houve uma história real do espaço onde vai ser construído o hospital, se as pessoas que ocuparam antes foram indemnizadas ou não, porque são cidadãos. Isso nós esperamos. O processo está lá no tribunal.
A Voz da América procurou ouvir Francisco Cuama, advogado das visadas, e a governadora do Cunene, Jardina Olipama de Dalelwa, sem sucessos.
Ouvíamos a reportagem do jornalista Armando Chicoca. Muito obrigada a todos. Até as próximas edições. Eu sou a Elsa Sucoacuetes. Estamos juntos.
A verdade liberta.